ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Irmãos, quem pôde estar aqui desde quinta-feira no culto de Pentecostes? Dá uma olhada para o lado, a quantidade de irmãos que conseguiram vir. Quem conseguiu vir de sexta para cá? Opa, já melhorou. Quem conseguiu vir de ontem para cá? Eu consegui vir ontem só. Eu trabalho à noite, eu sempre comento isso. Eu não consigo vir nos cultos da semana. Mas ontem eu vim aqui. E o pastor Cadu, muito usado por Deus ontem, falando sobre Pentecostes, ministrando sobre Pentecostes, ele enfatizou muito a alegria. Ele enfatizou muito a gratidão. A gratidão e a alegria no contexto daquilo que o Senhor tem feito por nós. Daquilo que eu falei já um pouquinho do propósito da festa das semanas, colheitas, primícias. A mesma festa. A festa de você se alegrar com o que Deus te deu. Eu mencionei que esse momento para nós, dízimos, ofertas, ele tem que fazer menção a isso. Porque lá atrás, quando isso tinha sido instituído, o povo, eles viviam de cultivo e criação. Eles não tinham mensalmente como nós temos recursos. Então, era quando eles tinham essa oportunidade. Era quando era o tempo da colheita. Era quando eles tinham esses montões. Nós temos, e por isso Deus me deu essa, creio, ministração pessoal, de que esse momento é um momento de celebração da festa das colheitas. Eu não sei como é que fica o seu coração quando você fala, quando a gente fala, ou quando você vem para um culto de Pentecostes, mas eu sempre vim para culto de Pentecostes, e eu também sempre comento que eu tenho uma mente muito fértil e criativa, eu sempre comento que eu leio e a minha imaginação, ela aflora. Então, quando fala de Pentecostes, talvez para você seja como sempre foi para mim, Pentecostes, imagina ali, ó, já tem até um foguinho ali, uma imagem de algo do tipo. Então, talvez na sua cabeça, quando fala Pentecostes, a imagem que vem, ou a expectativa que vem, obrigado, a expectativa que vem seja fogo, barulho, vento, o tremor, aquele movimento específico que a gente lê e vai ler de novo, que aconteceu no dia de Pentecostes. Mas o dia de Pentecostes já era uma festa celebrada, já era um acontecimento de muitos e muitos anos. Todos os anos o povo celebrava e se alegrava naquela festa. Então, eu fui falar com Deus, porque o Cadu trouxe isso, né? A mensagem do Cadu, ele foi assim, voltar à origem da festa. Porque às vezes a gente fica querendo o reteté. Mas e a origem da festa? O reteté, ele tem uma conotação, e é isso que Deus vai fazer, falar com a gente hoje. Mas você veio aqui no culto de Pentecostes, pelo menos aqueles que sabiam que hoje era um culto de celebração ao Pentecostes, pensando no reteté, na oração em línguas, no batismo com o Espírito Santo? Você veio aqui só para ver a igreja pegando fogo e todo mundo pulando, sapateando, batendo palma? Será que o contexto da festa de Pentecostes, para o seu coração, quando saiu de casa, era esse? Eu vinha para o Pentecostes, toda vez que tinha, eu já vinha preparado, que eu queria sair pulando, orando em língua, e se Deus permitisse, ficar tipo o Círio, sapateando mesmo, em mistério, aquelas coisas que só Jesus sabe fazer. Irmão, de verdade, nesse fogo, eu estou 23 anos na igreja, eu nunca fui pego num fogo desse. Eu ainda estou pedindo para Jesus, ele um dia vai me dar graça. Mas o Senhor ministrou meu coração há bastante tempo já, que o fogo e glória só, eles não te sustentam e não me sustentam. Eu cansei nesses 23 anos de ver muito irmão que dava rajadas maravilhosas de língua, sapateava, pulava, rodava, dava pirueta, cambalhota, mortal, dentro da igreja, no meio dos cultos, e não estão na igreja hoje. Estou cansado de ver irmãos que não deram mortal, não deram pirueta, não deram nada disso, e continuam firmes e constantes. Puxa, Thomas, então o que você está querendo dizer é que quando falou, e a gente vai falar, recebereis poder, não tem nada a ver com isso? Talvez seja isso mesmo. Então, eu queria que vocês mergulhassem comigo na palavra. Talvez, somente talvez, para quem já ouviu algumas ministrações minhas, vocês vão matar aonde nós vamos começar esse culto e essa palavra de Pentecostes. Gênesis. Vamos lá, hein? Gênesis 1, 26, 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam na terra. Criou Deus, pois, o homem, presta atenção, isso é importante, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. E aí ele vai falar de novo sobre os animais. Então para por aí. Eu acho que o culto passado eu mais uma vez falei disso e vou repetir. Eu gosto muito do jardim. Jardim para mim é um negócio tremendo. E quase sempre que eu vou ministrar a palavra, pelo menos talvez das últimas 6 vezes, o Senhor me levou para o jardim. Jardim? Mas Pentecostes não tem nada a ver com jardim. Calma. Vamos chegar lá. Lá no jardim, Deus criou o homem. Lá no jardim, Deus criou o homem com um propósito. Lá no jardim, Deus fez o homem, estabeleceu o homem lá naquele lugar. O homem era, ou melhor, foi criado para ser conforme a imagem, conforme a semelhança. Amém? Tudo bem? O homem foi criado para exercer domínio, para governar. Por que que ele foi colocado ali para governar e exercer domínio? Para fazer a função ou ser semelhante a Deus enquanto aquele que governa, aquele que domina, aquele que estabelece ordem. Essa era a função do homem quando Deus o criou, lá no jardim. Todos conhecem, eu não vou me prolongar nessa história, que o homem pecou e perdeu tudo isso. Mas eu continuo ainda no jardim, refletindo, e eu já falei isso várias vezes, e isso vai ser importante para a gente chegar no final, que eu creio muito que o jardim, o Senhor diz as limitações do jardim. Né? O jardim ele ia até o rio tal, e assim por diante. Ele estava dentro de um espaço, uma localização geográfica. Se vocês uma hora quiserem estudar, vocês vão se deparar com essa informação. Mas presta atenção, olha a informação que Deus deu para o homem. O jardim com a dimensão estabelecida, e Deus fala para ele: crescei-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e saí do jardim. Foi isso que Deus falou para ele? Como é que ele ia encher a terra? Como é que ele ia povoar a terra? Como é que ele ia governar e dominar a terra? Porque essa era a proposta, encher a terra, sem sair do jardim. E aí, você já tinha se perguntado isso? Você já tinha pensado por aí? Eu já falei sobre isso aqui. Eu creio que o propósito de Deus é que à medida que a família, os homens fossem multiplicando no jardim, eles iam dar mais um passinho daquele limite. E o jardim ia crescer com eles. E o jardim ia crescer com eles. E o jardim ia crescer com eles. Você já foi, ou melhor, ministrado quando criança, com aqueles livros de histórias bíblicas, que eram muito comuns, alguns de capa laranja, outros de capa vermelha, que tinham aquelas imagens ilustrativas sobre o jardim? Um lugar maravilhoso, plantas, bichos. Você consegue, se você não foi educado com essas imagens na cabeça, você consegue imaginar o jardim que Deus criou, o melhor lugar do mundo, com plantinhas, bichinhos e toda a maravilha da criação? Deus colocou ele ali. Você consegue imaginar um pedaço do céu na terra? Amém? Você concorda comigo que o jardim para o homem era para ser a extensão do céu na terra? Você concorda comigo? Deus criou o melhor lugar, sem problema algum, para que o homem desfrutasse dele. E o desejo de Deus, então, creio, eu acredito muito, foi assim que Deus ministrou meu coração, é que esse ambiente, o jardim, o céu na terra, se estendesse sobre toda a face da terra. Ele começou pequenininho, mas o propósito é que ele crescesse. Você concorda comigo? Se não, continua a ministração e vamos ver o que Deus tem. Gênesis 2:7. Então, formou o Senhor, Deus, o homem, do pó da terra. Ele, presta atenção, essa palavra é outra palavrinha-chave, hein? Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Algumas versões diz que Deus soprou o espírito de vida. A minha versão, ela fala o fôlego de vida. Naquele boneco de barro, Deus soprou em suas narinas e veio vida para aquela criação, aquela obra de Deus. E o homem passou a ser alma vivente. Até aí, tudo bem? Essa fala da criação do homem, a imagem, e essa fala do sopro, ela vai ser importante para a gente chegar lá no final. Então, não percam ela de vista. Tudo bem? Abre comigo em João. E a gente vai sobre um outro sopro. João 20. Antes de eu falar sobre esse outro sopro, João 20, não vou falar o versículo para você não correr o risco de olhar para o versículo antes de eu falar aqui. Deus soprou o fôlego de vida. Deus deu a ordem para o homem pecou. A Bíblia diz que o pecado trouxe morte. A morte foi separação entre Deus e o homem. O homem foi tirado por Deus do jardim. O jardim foi lacrado, selado. Tem um anjo que fica ali na porta do jardim para que o homem não pudesse voltar para aquele ambiente. E o homem então passou a viver na terra sem o jardim. Terra sem o jardim. O que sobrou da terra sem o pedaço do céu? A terra que a gente vê hoje. O mundo que a gente vê hoje. Faltando o céu. Faltando o pedaço do céu. Amém? Então o homem foi tirado do ambiente do céu na terra e foi colocado num ambiente sem o céu na terra. Tudo bem? Por quantos anos o homem viveu nessa condição? Muitos anos, e a gente vai ver isso. O propósito de Deus com o Pentecostes, ele está completamente relacionado com isso aqui. Caramba, então, que negócio que é esse que você está falando aí? Não estou entendendo nada. O Pentecostes, o fogo, o reteté, ele veio com um propósito de volta à origem. O quê? Como assim? Vamos lá. 20:22. Jesus, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, serão perdoados, e os que lhe retiverdes serão retidos. Que negócio que é esse? Que conversa que é essa? Irmão, presta atenção. Nós demos um salto lá do jardim para Jesus. Já praticamente o fim do ministério de Jesus. Puxa, Thomas, mas como é que eu vou entender esse negócio? Presta atenção, é simples. O homem caído, afastado de Deus. O homem sem conexão nenhuma com Deus. Provavelmente, porque olhando daqui, eu só vejo o rostinho conhecido. Tenho a impressão que a gente está em casa. Tem algum visitante que nunca tenha ouvido a palavra de Deus? Levanta a mão para mim aí, se tiver. Não tem. A não ser que tenha ficado tímido. Então, a gente já conhece essa história. A gente sabe que em Cristo Jesus nós temos acesso de novo ao Pai e a Deus. Tudo bem? O homem estava morto em si mesmo, nos pecados. O homem já nascia, e a Bíblia diz que o homem, ele nasce com a herança do pecado, com a maldição do pecado. Então, até o bebezinho que nasce, lindo, puro e ingênuo, ele está nascendo debaixo da maldição do pecado. Puxa, Thomas, mas como assim você está falando isso? É a Bíblia. Somos descendência de Adão. Então o homem estava morto para Deus. E a obra de Jesus foi para trazer restauração a todas as coisas. A obra de Jesus foi remir o homem, pagar o preço do seu pecado. Essa é a obra da cruz. Pagar o preço do seu pecado e trazer o homem de volta, restaurá-lo à intimidade e comunhão com Deus. Tudo bem até aqui? Estamos indo bem? Então, como é que Jesus começou a trabalhar na gente? Começou a fazer esse propósito? Como é que ele começou a desenvolver isso daí? Jesus veio enquanto homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele começou a ministrar ao ser humano. Ele começou a ministrar os seus discípulos, ele começou a ministrar as pessoas, ele veio para trazer cura, ele veio para trazer libertação, ele veio para trazer renovo, ele veio para trazer esperança, ele veio para ligar o homem a Deus. Esse versículo fala que, num determinado momento, já fim do ministério de Jesus, depois de uma conversa com os seus discípulos, Jesus sopra sobre eles o Espírito. Que Espírito? O Espírito de vida. O Espírito Santo. O Espírito de Deus. Então, a partir dali, o homem ele começa a ser renovado por Deus. O homem não tinha consciência disso ainda. O homem não tinha noção do que estava acontecendo. Para o homem, provavelmente, aquelas palavras elas não tiveram sentido naquela hora. Talvez o homem não pulou, e a Bíblia não fala que ele pulou. Ele não se sacudiu, ele não nada. Mas algo novo aconteceu. Ele recebeu o Espírito de Deus. O Senhor soprou o Espírito sobre ele. Abre comigo em Lucas. Lucas 24. Lucas 24, do 46 em diante. Vale lembrar que eu estou encurtando o caminho, porque nós conhecemos a palavra do Senhor. E disse-lhe: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Algumas versões onde está a palavra júbilo fala alegria, com grande alegria, jubilosos. Presta atenção, irmão. Olha o que aconteceu aqui. Jesus estava trazendo as últimas informações. Jesus estava ascendendo aos céus. Jesus ia deixar os homens. Jesus, pós-ressurreição, como disse ontem o pastor Cadu, ele ficou mais 40 dias ministrando os seus discípulos. E na última vez ele foi visto por quase 500 pessoas. Depois eu vou trazer esse 500 pessoas para o louvor, se eu não me engano, o último que foi ministrado, ou o penúltimo que foi ministrado. Presta atenção nisso. Então, nas últimas instruções de Jesus para os seus discípulos, Jesus indo embora, ele relembra: era importante que isso acontecesse, que fosse morto o Filho do Homem, que ressuscitasse. Ele está dando as instruções, ele está dizendo para eles: agora fiquem na cidade. Algumas versões já falam direto: ficar em Jerusalém. E eles ficaram em Jerusalém, mas por quê? Até que vocês recebam a promessa do meu Pai. Qual é a promessa que o Pai fez? Qual é a promessa que eles estavam lá esperando? Eles estavam esperando o revestimento do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Levanta a mão, só para eu saber. Talvez alguém nem tenha o Espírito Santo aqui ainda hoje. Eu vi só a mão levantada. Irmão, nós temos o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. Mas a promessa é que eles iam ser cheios do Espírito Santo. O reteté. Será que é isso? Tem propósito esse negócio de ser cheio do Espírito Santo. Não é para pular, irmão. Só. Não é só para orar em língua. Tem propósito ser cheio do Espírito Santo. Deus está começando de novo. Faz conexão, faz o link. Deus está começando de novo essa brincadeira de céu na terra. Você está caminhando para o céu, amém? Amém? Não é esse o destino final que você almeja? Eu creio isso. Eu creio que eu estou vindo na igreja, eu estou servindo a Deus, porque Ele tem uma promessa de me levar à casa do meu Pai, a muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Mas eu vou preparar lugar, e quando eu vos preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Eu estou me preparando para lá, irmão. Espero que você também. Mas sabe o que acontece? Jesus, quando foi interrogado, num dos momentos, ele disse: o reino dos céus, ele não vem com visível aparência. O reino dos céus está dentro de vós. Lembra do jardim? Lembra do jardim, irmão? Reino do céu na terra? O reino dos céus hoje está dentro de vós. Através do Espírito Santo de Deus. Então você tem algo muito precioso com você. O reino dos céus. Às vezes a gente não se dá conta disso, da grandeza que está em nós, da responsabilidade que nós temos. E nós temos uma responsabilidade tamanha, irmãos. Sabe qual é? De dar mais um passo com o jardim e fazê-lo avançar. Sabe por que eu estou aqui? Porque o jardim me alcançou. Aleluia. Eu creio que você está aqui porque o jardim te alcançou também, irmão. Você foi agregado a esse lugar. Hoje não é um lugar físico para nós. Hoje é um lugar espiritual. E o Senhor está nos preparando para juntos, como igreja, como corpo, e morar no céu com Ele. E então, completar o gozo e a alegria. Mas quando Jesus deu essa ordem para os discípulos, e talvez eles nem tivessem noção, como eu e você tem, do Pentecostes. Nós temos, porque está registrado para nós o que aconteceu nesse dia tão glorioso. Eles estavam reunidos e de repente veio um som dos céus e a gente vai ler tudo isso. E como cantou o louvor, fogo, e veio. E oração em língua. E veio. Mas nós sabemos disso. Eles não estavam se preparando para isso, irmão. Isso foi um acontecimento. Houve a necessidade. E eu já vou chegar no porquê da necessidade disso. E eu não estou diminuindo o poder, a graça, a alegria. E talvez o anseio de todos nós de que isso aconteça de novo aqui. Como diz o louvor, Senhor. Faz de novo, faz de novo. Eu quero, irmão, estou 23 anos esperando. Se um dia eu pular aqui que nem pulo o céu, Jesus amado, eu vou explodir. Eu acho que Deus nem deixa eu, porque eu vou ficar muito doido se eu fizer esse negócio aí. Mas Deus tem uma porção para cada um de nós, uma medida para cada um de nós. E o importante é que eles foram esperar com alegria. Você tem esperado com alegria? Você tem almejado com alegria aquilo que Deus tem para você? Quando você sai da sua casa, você vem se reunir com alegria com o corpo de Cristo? Você vem buscar a Deus com alegria? É com alegria que você vem à igreja? Irmão, não seja hipócrita, não fala isso da boca para fora e nem fale para mim, é para você refletir sobre isso. Quando você sai da sua casa para vir aqui, é com alegria. O seu dízimo, oferta e a primícia é com alegria. Você tem alegria quando os louvores começam e às vezes eles se prolongam, que você está cansado e tudo mais, você fica em pé com alegria. Você está entendendo? Alegria. Você tem alegria desse momento de estar na casa de Deus. Quando chega a hora, você vê a hora, meu estômago já está falando almoço, mas eu ainda estou aqui, a palavra está no meio ainda. Você está com alegria de estar nesse ambiente do céu na terra. Você está com alegria, seu coração está ansioso por esse momento. Você está bebendo do prazer da presença de Deus ao ponto tal de que quero mais, quero mais, quero mais. Sabe quando você está lendo aquele livro que você gosta e que de repente você gosta tanto que você come o livro, você nem percebe que a hora passou. Sabe quando você está assistindo aquele filme, você sente o filme tem 3 horas e você assistiu ele, meu Deus, mas já acabou. Tão bom que estava. Quando você vem no culto, você vem assim, mas já passou a hora? Não dá para ficar mais um pouquinho? Será que a gente tem estado assim na presença de Deus? Com as coisas de Deus, quando a gente vem buscar, porque senão corre o risco da gente ficar litúrgico demais. Eu sei que é das 8h30 às 10h30. Eu sei que são 3 louvores, vem oferta, depois tem uma adoração, e depois tem palavra, e eu sei que depois da palavra é 1 louvor, hein? E olha lá ainda. Você estabeleceu uma regra de relacionamento cultural, congregacional para você e para a igreja? Será que essa alegria de você estar no jardim e desfrutar do melhor Ela tem tomado o seu coração ao ponto de você ficar apaixonado por esse lugar. Sabe quando começa a fome apertar e despertar você para o que está lá fora? Se o amor não for demais, se a paixão não for demais, se o anseio não for demais, talvez isso tudo te incomode. Da outra vez, no culto passado que eu ministrei, eu ainda falei disso. E por coincidência, se não me falha a memória, o César também ministrou e falou sobre isso. O apóstolo estava pregando, entrou a pregação a altas horas da noite, o jovem, pá, caiu da janela e morreu. O apóstolo foi lá, volta aí. Deus ressuscitou e volta, porque tem muita coisa para falar ainda. Tem muitos mistérios do céu para serem revelados. E às vezes a gente está querendo, puxa vida, mas que pregação, já passou de 40 minutos. Meu Deus, o culto demorou mais de 2 horas. Ai, mais de 3 louvores antes da oferta. Será que a gente está desfrutando mesmo? Sabe por quê? Eu fico pensando quando a gente está amando. Sabe quando você está apaixonado pela sua esposa, ou quando você ficou apaixonado pela sua esposa, que você não media esforços, que você fazia o que fosse necessário para estar e você ficava ansioso para estar de novo e na hora de ir embora, tchau amor, tchau, tchau, tá, não, só mais um abraço, não, tchau, tchau, não, tá bom, ah, não, mas vem cá, dá mais um abracinho, sabe aquele negócio, aquela despedida de tchau que leva quase 2 horas? Amor, paixão, vontade de estar junto. Às vezes a gente não está assim com Deus, irmão. Então, na nossa liturgia cultual, a gente já sabe que preciso chegar ali, tem uma horinha para começar, tem uma horinha para sair. E eu nem estou dizendo que não tem que ter, irmão. Né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Né? A gente tem ordem e decência no culto, tem regra, isso e aquilo. Mas, irmão, de vez em quando, não importa se passa. Ou não deveria importar se passa. Se tiver conteúdo, se tiver porquê, você está aqui. Se você estiver apaixonado. Né? Entendeu? Sabe aquela despedida gostosa do finalzinho? Será que a gente tem se despedido assim, no finalzinho? E eu não sou hipócrita, irmão. Quantas vezes termina e fala amém, eu pego as minhas coisas e eu vou embora também. Eu não estou falando para você. Eu estou dizendo do que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo, como a gente está se despedindo e como a gente talvez esteja na liturgia. E como talvez a gente não está desfrutando do reino. Ah, Thomas, mas o reino dos céus está dentro de mim. Então, quando eu vou para minha casa, no carro, eu posso estar lá na minha louça fazendo meu almoço, que eu já estou com fome. Pode sim, irmão. Pode e deve, na verdade. Mas você está entendendo, eu tenho certeza, você é inteligente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Desfruta, irmão. Quando tem um ajuntamento da congregação, é ali que o Senhor ordena a bênção. Sabe, não tem nada a ver, eu não sei por que Deus está me conduzindo por isso, mas sabe lá no poço? Aquele paralítico que estava lá, não sei quantos anos esperando. Ele podia ter ido embora antes. Ele estava há muitos anos esperando a vez dele. Ah, puxa, não tem ninguém que me leve até lá. Mas ele estava lá. Com certeza ele tinha que comer, ele tinha que dormir. Não era lá que ele comia e dormia. Mas ele estava lá. Ele estava insistindo em ficar lá. Nos 42 do segundo tempo, quando ele já estava muito cansadão, Jesus aparece, ele já estava desanimado, mas ele recebeu de última hora. Deus não está preso nas nossas limitações. Você pode chegar do culto, botar o pé para dentro e ser curado. Só que você pode ser curado na hora de pôr o pé para fora, no último louvor. Eu posso ser liberto de vícios e problemas que eu tenho e que você talvez tenha, dificuldades que eu encontro e eu também, você encontre, no momento de dar paz ao Senhor para o irmão. Às vezes a gente se limita até de cumprimentar o irmão na hora da saída. E já pensou, Deus está querendo usar o irmão para falar algo, trazer um mistério para você? mas a gente sai correndo. Até abaixa a cabeça. Pega a Bíblia, abaixa a cabeça e sai que nem um touro bravo. Pro carro. Procura a porta mais rápida para sair da igreja. Para não trombar com ninguém, ninguém falar. Deus tem mistério para nós, irmão. Deus, ele quer fazer a gente desfrutar do reino dos céus. E quando a gente consegue fazer isso no jardim, isso dá prazer. Porque se você não tiver prazer nisso, talvez o jardim não cresça com você lá fora. O propósito todo é que você seja tão cheio, recebereis poder para levar o jardim lá para fora. Mas o que adianta você levar o jardim lá para fora se quando você volta para o jardim, você não tem prazer nele? Está entendendo? Vamos visitar minha igreja. Lá é muito legal. Começa às 8h30 e acaba às 10h30. Não sei. Mas será que é isso? Vamos lá, que se você tiver com sede, tem água para beber. Vamos lá, porque se você tiver com fome, tem comida para comer. Vamos lá, porque se você tiver enfermo, tem cura para você. Vamos lá, porque se tiver cativo, tem liberdade para você. Tem restauração para sua casa, para sua família. Lá tem. Mas qual que é o momento mesmo que a gente vai no culto para ser curado? Eu quero ir só no momento da cura. Qual que é? E o da libertação? A libertação é, antes do louvor ou é depois da palavra? Qual que é o momento da libertação? Se você souber, me avisa, irmão, que eu quero desfrutar dele também, mas não só dele. Deus não tem isso. Fiquem com alegria, porque é assim que Deus deseja. E estavam sempre no templo louvando a Deus. 52. Então, eles adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Eles tiveram júbilo porque Jesus foi embora? Não. Porque eles iam esperar. Porque algo ia acontecer. Amém? Quanto tempo? Não sei, nem eles sabiam. Abre comigo em Atos 1. Nada disso estava no script, irmão. Atos 1, 8. Muito conhecido. Talvez lido todos esses dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Com qual propósito você vai receber poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é o propósito. O propósito de ser cheio do Espírito Santo não é para pular. Não é só para orar em línguas, não é só para dar glória a Deus, aleluia, batendo palminha e sapateando, não é esse o propósito. O propósito de Deus é que você receba poder para ser testemunha. Presta atenção, não estou fazendo apologia do fica quietinho na igreja, não bata palma, não é isso, irmão, pelo amor de Deus. Estou ansioso para sapatear, estou falando para vocês. Deus tem oração em língua, Deus tem. Quando Deus toma, Ele faz o que Ele quer e Ele pode mover todos nós agora num grande sapateado coletivo. Mas não é só sobre isso. Isso é bom, é importante, enche, edifica, provavelmente a pessoa fica turbinada. Mas não é só sobre isso. O propósito de você ser cheio é para que você consiga ser testemunha lá fora. O propósito de ser cheio é para que você saia com tanto amor, com tanta presença de Deus, que aonde você for, as pessoas te percebam como alguém que tem algo diferente. O propósito é que você, cheio de Deus, possa fazer o que Jesus fez. Caminhar, e se encontrar morte, você leva a vida. Se encontrar doença, você leva a cura. Se encontrar cativo, você leva a liberdade. Porque você não está caminhando por si mesmo. Você não está andando no seu poder e na sua força. E quando a gente fala lá fora, você fala no nome dele. Eis que foi me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide em meu nome. E é isso que a gente tem buscado, irmão. A vinda dos finais de semana, do meio da semana, o seu momento de devocional é para que você seja cheio. Para que você possa testemunhar. Para que você possa caminhar e expandir o reino. O jardim, ele vai se prolongar com você. As pessoas vão ver um brilho diferente. O seu perfume vai ser diferente. As pessoas vão olhar para você quando você já entrar e falar assim, que bom que você chegou. O ambiente muda. Eu não sei se você tem ouvido isso, mas se você não tem, eu profetizo em nome de Jesus que hoje é o dia que você vai sair cheio. E quando você entrar nos lugares, as pessoas vão falar que você chegou e o ambiente mudou. Esse é o propósito, que você caminhe e o ambiente mude. A terra sem o reino desapareça. E quando você chegar, cada passo que você der é o reino caminhando junto com você. Em nome de Jesus. Atos 2. Como é que a gente faz uma ministração dessa sem Atos 2, do 1 ao 4? Vira a folhinha. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e se encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram, distribuída entre eles, línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quais foram as línguas que eles falaram, irmão? E agora? Eles passaram a falar em outras línguas. Qual foi a língua que eles falaram? Ah, xeremanai, rebalabasuri, balabaxê. Será que foi assim que eles dispararam a falar? E agora? A gente não estava lá, irmão. Mas o que a Bíblia fala? E passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí eu continuei na leitura, irmão, e eu fui buscar. Se a gente fosse, eu não vou ler porque é comprido, e ele vai falando lá no 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estáis aí falando? E como os ouvimos cada um de nós falar na nossa própria língua materna? E somos, eu contei, 16 línguas diferentes. Vou ler só um pouquinho, irmão, não vou ler tudo não. E somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, e ele vai falando, irmão. Vai falando um monte de lugar diferente. Que cada um tinha a sua fala, a sua língua, o seu dialeto. Todos eles começaram a ouvir no seu idioma natural. Na sua língua materna, fala. Sabe por que foi necessário um reteté no Pentecostes? Presta atenção. Olha o projeto maravilhoso que Deus tinha. Aqui começou a grande comissão da igreja. Aqui foi o restart do reino do céu na terra. Aqui tudo começou, irmão. Olha como Deus, ele é detalhista. Ele preparou essa festa. Você viu? Estavam reunidos povos de quantos lugares diferentes, irmãos? Judeus de toda aquela região. Mas tinha também os servos. Tinha entre eles muitos povos, muita gente diferente estava ali reunida. Era uma grande celebração. O pastor Cadu ainda falou ontem. As famílias estavam reunidas. Era o pai, a mãe, o filho, o neto, o sobrinho, o avô, o tio. As famílias, porque as famílias estavam juntas. Era um dia de grande celebração. Era uma das três grandes festas de Israel, onde o povo saía da onde eles estavam e iam para lá, para se alegrar. Olha a estratégia do céu. Houve um grande mover. Eles estavam reunidos, cerca de 120. Lembra do louvor? Cerca de 120. Era cerca de 120 pessoas, 120 discípulos estavam reunidos no cenáculo. Eles estavam numa localidade, começar, então veio todo aquele mover, aquele vento, aquelas línguas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. Quantas pessoas cabiam dentro daquela sala que eles estavam reunidos? Pensa comigo, irmão, vamos fantasiar, vamos ajudar aí na história. Eles começaram a fazer aquele barulho todo e chamaram a atenção do povo que estava na festa, do lado de fora. As pessoas que estavam lá do lado de fora, imagina o mover, imagina, 120 pessoas sapateando, glorificando a Deus, nas alturas, naquele fogo mesmo do santo, aquele reteté. Imagina esse mover acontecendo em meio a uma grande festa. Eles não estavam lá na festa, mas a cidade estava toda parada em festa. E de repente começaram a ouvir, ué, o que está acontecendo naquele prédio? Que bagunça é aquela? Que barulho é aquele? Será que o povo está bêbado? Olha a estratégia de Deus, irmão. Olha que estratégia de Deus. Cada um começou a ouvir na sua própria língua o que eles estavam falando. Então Pedro vem e faz o primeiro discurso. Porque eles foram inquirir, eles estavam ouvindo as maravilhas de Deus. E eles foram perguntar, então, o que faremos nós, irmãos? E Pedro fez o primeiro discurso. E quase 3.000 almas se renderam a Cristo naquele dia. Qual é o propósito da língua? Qual é o propósito do fogo? Qual é o propósito do batismo com o Espírito Santo? Do revestimento de unção e poder? Alcançar as vidas lá fora. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. O propósito do Pentecostes foi dar o start à grande comissão. A partir dali, homens que tiveram um encontro com Jesus, que entregaram sua vida, que foram batizados naquele dia, voltaram para suas terras e começou a propagação do evangelho. Mas lembra que quando a gente leu no versículo que Jesus indo aos céus, lembra que eu fiz menção de que naquela ocasião quase 500 pessoas tinham visto Jesus? Lembra que o louvor disse que alguns desistiram, foram embora. De quase 500, 120 ficaram. Eu não sei quantos estão. Lembra, eu sempre falo que eu sou ruim para dar esses números na igreja. Mas talvez dentro da igreja alguns fiquem e outros vão desistir. Eu estou há 23 anos aqui olhando muitos desistirem, irmão. Não posso ser hipócrita, já tive vontade de desistir algumas vezes também. Mas graças a Deus, porque eu tenho permanecido. Talvez algumas lutas minhas continuam. Lá fora, pessoalmente, para minha família, tem bastante luta, irmão. Tenho muitos que precisam de salvação. Mas eu continuo buscando. Eu continuo buscando. E eu acredito muito que eu continuo avançando o jardim. eu continuo andando e levando o reino dos céus. E talvez eu um dia vá impactar a sua casa e a sua família. E eu já falei isso aqui várias vezes, talvez Deus use você para alcançar e impactar a minha família também. Esse é o propósito de Deus. Se você crer, vai ser salvo você e sua casa. Mas Deus não falou que você vai salvar a sua casa. Você não vai ser o instrumento, talvez, de salvação do seu lar. Muitos acontecem, glória a Deus por isso, irmão. Mas talvez Deus vai usar a pessoa que está do seu lado, ou a pessoa que está lá na outra ponta da igreja. Talvez Deus vai usar aquele que você menos espera. É aquele que você acha que não tem nem importância. Mas o propósito do Pentecostes, da festa do fogo, é encher você da presença de Deus, ao ponto de você se tornar irresistível lá fora. Claro que Deus quer encher você para que você seja cheio, mas não é cheio por ser cheio, é cheio ao ponto de transbordar. Ah, irmão, e se você transbordar? Se eu sair daqui transbordando, irmão, quando a gente falar bom dia lá fora, esse bom dia sai diferente. Meu irmão, se você falar bom dia para as pessoas com um sorriso no rosto, talvez você ganhe alguém para Jesus. Eu fui na padaria outro dia e eu dei um bom dia para a moça, como eu sempre fiz. E ela falou assim: puxa, moço, como é difícil alguém chegar e dar um bom dia desse jeito para a gente. As pessoas estão esperando isso, irmão. Às vezes que você dê só um pouco de atenção para elas. Você entra e sai de tantos lugares ao longo do seu dia. Nem sempre você vai ter condições de falar de Jesus. Mas se você estiver cheio de Deus, irmão, se o jardim estiver com você, se o reino estiver andando com você, ah, irmão, você vai ser irresistível. E é isso que é o propósito, eu creio, do Pentecostes para nós. Que a gente saia cheio e irresistível. Sabe por quê? Abre comigo, Romanos 8. Aleluia. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aleluia. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque todos quanto os de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem, lá do jardim, irmão, a imagem, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a serem também, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui está o propósito do Pentecostes, irmão. A criação geme. A criação sofre. Ela aguarda pela manifestação dos filhos. Eu sou filho, você é filho, irmão. É por isso que o Senhor nos reúne aqui. A gente não tem que ficar esperando o culto de Pentecostes. A gente tem que buscar ser cheio todo dia. É por isso que você precisa ter a prática do seu devocional em ordem. É por isso que você precisa se relacionar com o seu Pai, o seu Deus, o seu Criador todos os dias. É por isso que a gente precisa, nós, igreja, parar de viver de migalha. Deus tem muito mais para nós e principalmente, irmão, através de nós. A criação está aguardando aqueles que são a imagem. Aqueles que são conforme a imagem. Igual no jardim, o propósito original, irmão. Ser conforme a imagem e semelhança. Nós, a igreja, somos a imagem. Nós, a igreja, temos o propósito de estabelecer domínio. Nós, a igreja, temos o propósito de estabelecer o governo do céu na terra, de desfazer as obras do diabo. Nós, a igreja, irmãos, temos que avançar contra as portas do inferno. Mas a gente não vai conseguir isso se a gente não for cheio. Fogo é bom. Oração em língua é bom. Tem propósito. Não é o dia de falar do propósito específico. Mas tem propósito. Tem uma pregação linda do Antônio Cirilo, pastor, falando sobre oração em língua, arma de guerra, e oração em língua, arma de defesa. Tem propósito, irmão. Mas o que você precisa saber é que o seu coração precisa buscar com muita ardência a presença de Deus. O seu coração precisa se prostrar e almejar a Deus, apaixonado por Ele. Porque Ele alcançou você, Ele tirou você desse mundo sem céu, sem jardim. E Ele te transportou para o reino do Filho do Seu amor. Esse é o propósito de Deus para nós. Se coloca de pé, por favor. Sabe o que acontece? Ao longo da nossa caminhada cristã, muitas coisas acontecem, irmão. Muitas vezes, como aquele paralítico, a gente está há anos pedindo para Deus uma cura, pedindo para Deus uma libertação, pedindo para Deus uma restauração, e a gente não tem isso. Muitas vezes acontece, irmão, que você vem e você se entrega para Deus e de repente você começa a buscar a Deus e você começa a se sentir bem e você começa a se sentir cheio e de repente as lutas aumentam, as tribulações começam. A perseguição vem, o sofrimento acontece, problema em casa, no casamento, com o filho, aí vem desânimo, aí vem cansaço, aí vem tristeza, aí vem fadiga, aí vem vontade de chutar o balde. Você já sentiu vontade de chutar o balde? Fala a verdade. Pelo menos 4 ou 5 sentiu vontade de chutar o balde. Irmão, acontece. Acontece com a gente. Sabe o que acontece? A vida aí fora, ela maltrata demais a gente. A vida sem Jesus, a vida aí fora, o nosso cotidiano, o trabalho, a correria que você tem que fazer para o pão nosso de cada dia, sabe? A luta que você tem, ela machuca muito a gente lá fora. Às vezes a enfermidade que agarra a gente não vai embora. E você vem culto após culto. E você pede. E você não recebe cura. Isso machuca a gente, irmão. Sabe, às vezes você está há anos pedindo a Deus a conversão do seu filho, do seu marido. E não vem, irmão. Cara, como dói isso na gente. Muitas vezes essas feridas que vão sendo causadas por coisas e situações, elas machucam tanto a gente, que a gente volta a ser mecânico na igreja. A gente volta à liturgia, à religiosidade. Às vezes a gente nem se acha digno, porque o pecado está aí. A Bíblia diz que todos nós pecamos, irmão. E o diabo é terrível. Ele te conduz a, induz e te conduz a pecar. E depois que ele faz isso, ele te acusa. E aí você perde a vontade de orar. Porque como é que você vai orar depois do que você fez? E aí você perde a vontade de ler a Bíblia, porque como é que você vai ler a Bíblia? E ele começa a te afastar de Deus, me afastar de Deus. Quantas vezes coisas, circunstâncias, o pecado, eles querem abafar o nosso amor por Deus, ele quer nos fazer diminuído. E dá a impressão muitas vezes que a gente vem oculto, precisando, e ninguém olha para a gente, ninguém fala com a gente. Quantas vezes acontece isso, irmão? De você estar precisando de um ombro amigo e você chega na igreja esperando no corpo de Cristo que ali aconteça algo e você sai do mesmo jeito. Irmão, presta atenção nisso. O Senhor te ama. O Senhor te ama, irmão. E Ele sabe o seu valor. Você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Talvez você não tenha feito uma oração entregando a vida para Jesus, ou talvez você esteja longe de Jesus. Talvez você nem saiba que esteja longe de Jesus, mas você está triste, irmão. Presta atenção nisso. Sabe o que é isso? Vocês conseguem ver? Não conseguem enxergar? Eu vou contar para quem está lá longe. Isso aqui é uma nota de R$100, irmão. Eu queria ter trazido uma de 200, mas não trouxe nem a de 100. A de 100 eu peguei emprestado. Eu vou pedir até perdão para o irmão. Mas olha aqui, é uma nota de R$100. É uma das notas mais valiosas que nós temos na nossa moeda. Tudo bem? Você queria uma nota dessa? Hein? Hoje, você queria uma nota dessa? Se fosse assim, tá, é para você. Falei, queria ou não queria? Puxa, tem dois, três pessoas só que queriam. Se fosse minha, eu até repartia, irmão. O resto não quer a nota. Mas essa nota aqui, ela tem um valor muito grande para nós. Oh. Isso aqui é a vida. Ela faz isso com a gente, muitas vezes. Sabe o que tem aqui? R$100. Se eu for com essa nota amassadinha assim, no comércio comprar alguma coisa, quanto que ela vai valer? E agora, amassada e pisada, quanto que ela vale? Muito mais valor do que isso tem você, irmão. Deus sabe o seu valor, irmão. Nenhum machucado aí de fora faz você perder o seu valor. O seu valor para Deus continua sendo o mesmo, porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te formou. O Senhor olha para você sempre como um príncipe, uma princesa. Sabe, eu estava buscando em Deus antes de vir para cá, e eu ia... A palavra era outra, era completamente diferente disso. Isso. Deus, ele faz algumas referências para a gente. A Bíblia, ela nos chama de criatura. Porque todos nós fomos criados por Deus. Aí, de repente, a Bíblia fala que nós somos servos. Ou de Deus, ou do diabo, mas somos servos. Criaturas e servos. De repente a Bíblia diz que nós somos filhos. Ou de Deus. Ou do pai da mentira. Somos filhos. Criaturas. Servos. Filhos. Aí Jesus vem e fala... Eu não vos chamarei mais de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vou chamar vocês de amigo. Irmão, se você tem um amigo, valoriza ele. Deus, quando ele olha para mim e para você, ele olha para nós como amigo. Esse é o desejo. E ao amigo ele dá de conhecer os seus mistérios. Ele revela o seu coração, irmão. O amigo revela o seu coração para o outro. O amigo, na hora da tristeza, ele, quando se encontra, ele rasga o coração e ele fala tudo para Deus. Deus quer que você seja assim com ele. Ele tem olhado para você como filho, mas amigo, quantos filhos são distantes dos pais? Quantos irmãos são distantes da gente? Família, mas quantas vezes são distantes, irmão? Mas amigo é diferente. Amigo é o de perto. Amigo é o de perto, amigo é aquele que você confessa todas as coisas, que você conta sonhos, planos, que você desfruta de momentos de intimidade. Ontem, dando aula, um rapaz ainda falou assim: Thomas, nós temos um amigo, eram dois rapazes conversando, ele falou assim: a gente se vê quase que uma vez por ano. E foi quando a gente conversa, meu Deus, o cara chega em casa, passa a madrugada inteira, que tem tanta coisa para falar. Amigo é assim, você tem muita coisa para falar. E às vezes você nem tem tanta coisa para falar assim, mas só de estar junto já é da hora, é muito legal estar junto. Porque você desfruta de um sentimento, de um relacionamento. Irmão, Deus te ama. Ele te valoriza como você é. Ele não quer que você fique como você está. Por isso é que ele trouxe você aqui, para ouvir essa palavra. Ele me trouxe aqui. E eu falei: Deus, fala comigo. Ontem o Cadu ainda falou exatamente o que eu falo para Deus: Deus, o que o Senhor quer falar com eles? Mas fala comigo, Deus, é comigo, eu que preciso ouvir primeiro. Eu preciso ser transformado pela palavra, então o que o Senhor quer falar comigo? Eu precisava ouvir isso, que eu sou importante para Ele. Eu precisava ouvir isso de Deus, que Ele sabe o meu valor, porque muitas vezes a gente nem se valoriza, irmão. A gente nem se respeita mais. A gente entra numa dinâmica tão tensa de vida que às vezes a gente nem acredita que Deus pode falar ou usar a gente. E Ele não faz isso porque você é alguma coisa para os outros. Ele faz isso porque você é alguma coisa para Ele. Você é importante para Ele. E eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Se você não tem se visto importante, se você não tem esse sentido especial, eu queria que você viesse aqui na frente, eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você recebesse de Deus renovo para suas forças e alegria. Eu queria que você fosse cheio da presença de Deus de uma maneira tão maravilhosa hoje, que você saísse daqui com um sorriso daqueles bacana no rosto, para quando você for na padaria, no mercado, no açougue, você poder falar um bom dia especial para as pessoas, mas você precisa estar bem para isso, irmão. Então eu vou orar pedindo fogo depois. Esse é o momento. Mas você é importante, Deus não quer que você saia daqui cabisbaixo. Eu queria chamar o Ministério do Louvor, do Coral, mas se entre vocês tiver alguém também, pode vir aqui na frente, tá bom? Feche os seus olhos, irmão. Começa a falar você com Deus. Não deixa nada roubar de você esse momento. É um momento seu com seu Criador. Seu Deus, aquele que te fez, que te formou. Ele preparou esse momento para você, especialmente para você. Ele te trouxe aqui para ouvir palavra de vida eterna. Ele trouxe aqui para trazer renovo ao seu coração, esperança ao seu coração. O Senhor te trouxe aqui para encher você de alegria. E lembra que você é um agente do céu na terra? Lembra que você carrega o jardim? Lembra que você, presta atenção, irmão, lembra que o reino dos céus está dentro de você. Você lembra disso? Você quer experimentar um pouco disso? Levanta a mão se você quer experimentar um pouco disso. Então Deus convida você para sair do seu lugar e vir orar por um deles aqui agora. Se você quer experimentar um pouco disso, de ser agente do céu na terra, de poder estender o jardim, levar aquilo que você tem, eu queria convidar você, vem aqui na frente, Deus vai te conduzir a algum irmão, e você vai orar por ele, amém? Enquanto o ministério do coral, o louvor da igreja vai ministrar, você vai orar por um irmão, amém?